Olá, amigos, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Up to Date, o nosso encontro semanal para tratar das principais notícias da semana do mundo do marketing, dos negócios, da tecnologia e da inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, sou host aqui do canal Talk to Biz e mais uma vez recebo o nosso amigo Lucas Xavier para participar dessa bancada aqui com a gente. Lucas, que é profissional de TI e vem sempre para abrilhantar os nossos comentários. Lucas, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a gente. Muito obrigado por nos emprestar novamente o seu tempo. Hoje a gente tem muitas atualizações interessantíssimas aqui sobre muitas áreas, sobre muitos pontos da nossa economia aqui e também da economia global em geral. Então, esperem, porque daqui a alguns minutos vocês serão atualizados de muitas coisas e vocês, de repente, quem sabe, a vida de vocês ela vai mudar por causa dessas informações que, dependendo, vocês podem inovar, de repente, a partir de alguma informação, perceber algum problema e trazer alguma solução aqui para a gente, para o nosso mercado. Então, fica aí a dica e esperem um pouco mais para vocês ouvirem o que a gente tem para falar aqui para você hoje.
É isso aí, Lucas. Eu quero aproveitar, então, aqui, acho que dois pontos, atualização e inovação. Estar atualizado e essa possibilidade de inovar. Eu botei até aí na pauta uma nota para a gente começar, porque eu sempre falo aqui, né, do Up to Date, de trazer os principais tópicos, as principais notícias para a galera que quer ficar, de fato, atualizada. Ô, Lucas, eu acho que a gente tem acertado nisso. Agora, nas últimas semanas, a imprensa nacional começou a falar mais sobre a Temu, dar mais atenção à Temu. E esse é um bom exemplo. A gente já fala da Temu desde o ano passado, Lucas, que a gente já fala sobre a Temu. Olha, está acontecendo isso, está vindo aí. Tá... E agora a galera acordou. E aí eu vi matérias em diversos veículos nas últimas duas semanas falando, destacando ali a Temu. Sendo que quem escuta aqui o Up to Date já sabe, ó, né? Já sabe que a Temu tá por vir aí há algum tempo, ô Lucas. Portanto, mais uma vez comprovando, meu amigo, que quem escuta o Up to Date está sim atualizado com o que tem de mais relevante no mundo dos negócios, da tecnologia e da inovação, não só no Brasil, como no mundo. Viu aí? Mais uma. Sempre que acontecer isso, eu vou destacar aqui. Faço questão, Lucas, que eu fico orgulhoso. E aí, uma outra nota que eu deixei aqui para início dessa pauta, também uma nota de início, não vai se alongar muito nisso, mas há algumas semanas atrás, eu e Lucas falamos sobre regulamentação de trabalhadores de aplicativo, que é um projeto que começou a ter uma discussão aqui no Brasil. E aí falamos sobre gig economy, sobre Uber, sobre iFood, e o Lucas, ou sobre iFood, e eu lembro que o Lucas comentou algo assim, quem sabe isso não abre espaço para novos modelos, não gera algum tipo de inovação, e olha o que aconteceu, Lucas, eu disse aqui que a gig economy não era uma discussão, não era um problema só no Brasil, no mundo todo. Então acontece na Europa, vi notícias ontem na Austrália, e nos Estados Unidos a coisa também está acontecendo. Algumas cidades, entre elas Seattle, estabeleceram uma taxa de ganho mínimo ali de trabalho por hora. E isso, em alguns pontos, gerou uma polêmica. E aí, é claro, essas empresas de tecnologia, aliás, qualquer empresa, né, mas elas, quando tem alguma coisa que ameaça ali o modelo que está estabelecido, elas ou dizem que vão sair, não, vou sair daqui, igual o Google fez lá no Canadá, depois voltou, enfim, a gente já viu essa história antes, né? Aqui também se ameaçou na época lá da chamada PL das fake news, falou, não, vou sair, aí quero ver o que vai ser. Mas ninguém sai, né? Aquela história, regulamentação não termina com o mercado, não acabou com o mercado de armas, não acabou com o mercado de cigarro, então não vai ser o YouTube que vai deixar de operar por causa de uma ou outra coisa. Mas fato é que eles repassaram os preços. O que eles fizeram? Repassaram os preços. Ó, então, beleza, tudo bem, mas quem vai pagar isso é o consumidor, em última instância. e deu uma queda no volume de pedidos. Lá eles não têm iFood, mas eles usam muito Uber Eats e um tal do, acho que é DoorDash ou DashDoor, que eu nem conhecia, o Lucas, mas que é o mesmo modelo ali, um serviço de delivery. E os pedidos caíram drasticamente com esse repasse para o consumidor. E aí está havendo toda uma discussão e surgiram alternativas, inclusive com um entregador, que é um Tony alguma coisa, que agora me fale o nome, mas como de costume, minha gente, todos os links estão aí na descrição do episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo original. Mas o resumo da ópera, ô Lucas, é que esse entregador acabou se tornando uma referência e meio que uma liderança ali involuntária desse movimento, porque o que, que ele começou a fazer? Ele começou a oferecer o serviço dele de forma independente. Então você está lá na sua casa, quer que algum restaurante faça uma entrega, você contrata diretamente o Tony, remunera o Tony para que ele vá lá e busque no restaurante, e aí você paga o restaurante, quer dizer, você eliminou um intermediário aí dessa equação. Não estou dizendo que essa é a solução para gig economy, porque na verdade o Tony continua sendo um trabalhador de bico, né, entre aspas, mas eu estou só mostrando, evidenciando que o pessoal encontra um caminho, né, para coisa, porque a galera não vai deixar de comer, não vai deixar de pedir, mas encontra-se um caminho, né, Lucas? Então eu quis deixar essa nota aqui, dessa observação. Seattle, também parece que Minneapolis, e aí isso está pipocando em várias cidades estadunidenses, porque da mesma forma que aqui e da mesma forma que em outros lugares, a gig economy virou uma questão. Para o pessoal não pensar, tá vendo, é coisa do Brasil aqui, né? Não, são antimercado, vai acabar. Não, não é coisa aqui só do Brasil. Essa é uma discussão econômica importante que está acontecendo no mundo todo e precisa chegar a um equilíbrio. Mas sei que foi isso, o Lucas, o Uber, que Uber Eats, no caso, quis repassar para os consumidores. Fala, não, eu que vou pagar essa conta? Negativo. E aí, nessa equação, surgiu o Tony, que meio que se tornou uma celebridade e acabou sem querer, meio que sendo essa liderança involuntária desse movimento. Acompanharemos, amigo Lucas, para saber o que vai ser dessa história. Agora, vamos começar pelo começo. Ô Lucas, nosso banner de notícias, agora sim, com o nosso banner aí, passando para todo mundo poder conferir, quem acompanha pelo vídeo, é claro, o up-to-date, quem está só no áudio aí não tem como ver o banner de notícias, mas hoje temos algumas coisas interessantes a nível nacional. E eu quero começar com uma notícia que talvez seja mais uma homenagem, né, Lucas? E eu acho que, de certa maneira, mostra que quando você tem produtos bem posicionados e que estão alinhados com a cultura do consumidor, com as expectativas do consumidor, enfim, que estão alinhados ali com o gosto do consumidor, as suas preferências, você tem produtos, ofertas poderosas que acabam resistindo mesmo as maiores e mais globais marcas que possam chegar naquele mercado. De quem eu estou falando? O icônico Guaraná Jesus, o Lucas, porque tem isso aqui, ó. Icônico Guaraná Jesus comemora 97 anos. E acho que o Guaraná Jesus, para quem não conhece, é um Guaraná, é um refrigerante lá do Maranhão. Aqui no Rio de Janeiro, a galera normalmente experimenta o Guaraná Jesus quando vai lá naqueles eventos do, como é que chama ali em São Cristóvão? É Centro de Convenções Nordestino, não é isso, Lucas, que tem ali?
Isso, a feira dos nordestinos,
a feira dos nordestinos, que tem lá restaurantes de comidas típicas, não é? E tem esse refrigerante. E normalmente o pessoal vai lá, é um refrigerante com a cor rosa, e isso chama a atenção das pessoas. Então, quando conhece é porque experimentou lá na Feira de Tradições, é Feira de Tradições Nordestinas o nome, se eu não me engano, ô Lucas, e experimenta por ali. E nós que somos da área de marketing e negócios, normalmente conhecemos o Guaraná Jesus sem nem ter experimentado, porque virou meio que uma marca icônica. E a prova de que quando um produto está bem alinhado ali com o seu público, é difícil competir com ele. Então vou ler aqui a nota da comemoração dos 95 anos do Guaraná Jesus, icônica marca de refrigerantes do Maranhão. Aliás, 97 anos, o Lucas. Para comemorar essa data, a marca firmou uma parceria com 6 artistas maranhenses para a campanha Universo Cor-de-Rosa. E aí, por que a gente fala dessa resistência do Guaraná Jesus enquanto produto, enquanto marca? Porque ele enfrentou a concorrência de grandes marcas nacionais e internacionais, inclusive a Coca-Cola, e a Coca-Cola, tendo visto o potencial do refrigerante, ao invés de competir com ele, o que a Coca-Cola fez? Em 2001, o Guaraná Jesus foi comprado pela Coca-Cola. E aí, esse virou um movimento também folclórico. Olha lá, a Coca-Cola não consegue competir, né, Lucas? Com o Guaraná Jesus, foi lá e comprou a marca de refrigerantes maranhense. Portanto, o Guaraná Jesus se tornou uma espécie de símbolo ali dessa história de posicionamento de marca, de branding, e de quando um produto está bem alinhado, de fato, com o seu público, ele tem um poder ali que bloqueia mesmo grandes entrantes internacionais. E não que a galera no Maranhão não beba Coca-Cola, é óbvio que bebe outros refrigerantes também, mas por aqui ou em outras regiões onde essas marcas locais viraram marcas secundárias ou terciárias, né, Lucas, ficaram restritas a mercados de baixo valor agregado, a mercados de baixo poder aquisitivo, o Guaraná Jesus se mantém aí e se mantém forte, muito bem, obrigado. A história ali difundida pela família diz que o objetivo inicial do farmacêutico, que é o senhor Jesus Norberto Gomes, e que a ideia dele era produzir uma espécie de magnésia fluida, um remédio que estava na moda na época. E o negócio acabou não dando certo, amigo Lucas, então evoluiu para um xarope que agradou muito os netos e nascia ali o icônico Guaraná Jesus. Não parece ser muito diferente da história de outros refrigerantes, não, Lucas? Inclusive da própria Coca-Cola, que também começou como uma espécie de xarope. Então acho que fica aí, Lucas, uma homenagem a essa marca. Não é um refrigerante do meu gosto, por exemplo, porque normalmente a galera daqui do Rio, quando experimenta, acha muito doce. E eu já não sou de beber muito refrigerante, então já tive a oportunidade mais de uma vez de provar do Guaraná Jesus, e realmente não é do meu agrado, assim, por ser muito doce, mas é uma, de certa maneira, uma marca bastante icônica e pela perspectiva cultural, pela perspectiva regional, mas para nós que acompanhamos aí o mundo dos negócios, o feito, né, do Guaraná Jesus. Você já provou, ô Lucas, desse refrigerante cor-de-rosa aí?
Provei sim, Bruno. É doce. É doce, também achei doce.
Muito,
mas,
né?
Mas, aqui tem alguns restaurantes que tem essa cultura, que traz essa cultura nordestina. Então, geralmente, eu experimento para tá diversificando ali a questão dos sabores mesmo. Mas, assim... E aí, só para corrigir aqui, é Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, o nome lá da feira.
Perfeito, perfeito, perfeito.
Assim, 97 anos não é para qualquer marca, né? E a gente não pode esquecer que muitos ícones do mercado hoje estão realmente, hoje no mercado, às vezes por, entre aspas, entre muitas aspas, acaso, por descobertas sem querer. A gente, por exemplo, tem o Slack, que era uma empresa de jogos. E como iniciou numa empresa de jogos, eles tinham um problema de comunicação interna. E eles criaram o Slack, justamente naquele formato meio gamificado que a gente conhece. Não deu certo a solução de jogos, mas eles criaram uma solução de comunicação interna, estava dando certo, e como estava dando certo, eles perceberam esse problema no mercado, eles não vendem mais jogos, mas entregaram, no final das contas, uma solução para o mercado que estava dando certo. Quem sabe, entre algumas aspas, não foi sem querer, alguma coisa assim. Mesma coisa ali, Guaraná, coisas que a gente experimenta também, e isso também faz todo o contexto na nossa cozinha, por exemplo, quando a gente experimenta, a gente faz algumas misturas. Então, eles só criaram um produto certo, uniram um storytelling muito bom. Então, com toda certeza, a mistura disso tudo e a percepção de valor ali, de a outra possibilidade da representatividade ali do seu estado, da cultura, também vem com essa bagagem e também é mais uma forma de reforçar aí os 97 anos de muito sucesso, por que não dizer? Né? 97 anos é muito tempo para uma descoberta que aconteceu de repente assim, por acaso.
Por acaso.
Não é percebida valor, mas nesse caso não... a questão do valor é bem forte ali e representa bastante ali um fluxo, e justamente essa questão do storytelling faz toda a diferença, às vezes, na entrega de um produto.
E tem uma coisa, né, Lucas? Muito provavelmente a Coca-Cola não trata a marca Guaraná Jesus por uma perspectiva mais nacional, porque sabe que é um gosto ali particularmente muito regional. E aí... eles imaginam que existe essa dificuldade de inserção em outros mercados, mas é uma marca forte, regionalmente muito forte, no Maranhão e no Nordeste como um todo. E eles, por essa limitação de gosto mesmo, eles nunca tentaram fazer uma campanha mais a nível nacional do Guaraná Jesus. Mas é uma marca forte, sim, só que é uma marca forte a nível regional. Como você falou muito bem, né? Quantas outras existem que podem bater no peito e tirando assim de grandes companhias também nacionais, para na Antártica, quantas outras marcas de refrigerante que conseguiram o mesmo feito? Portanto, é algo de fato a ser comemorado, Lucas. Sucesso ao Guaraná Jesus. Eu devia ter providenciado um Guaraná Jesus aqui para brindarmos, né? Provar um pouquinho do Guaraná Jesus aqui para a gente fazer um brinde. É um sabor, acho que talvez isso seja o seu ponto forte, por ter um sabor tão fora da curva, né, Lucas? E isso marca, de certa maneira, quem experimenta. Agora, Lucas, vamos falar, eu vou fazer duas em uma aqui, porque temos que falar sobre Apple em duas perspectivas. Primeiro, numa perspectiva de problema, uma perspectiva negativa. Por quê? Porque o Departamento de Justiça norte-americano está processando a Apple por monopólio ilegal. Olha isso aqui que está acontecendo. Ô Lucas, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusa a Apple de operar um monopólio ilegal no mercado de smartphones e, em um novo e amplo processo antitruste, busca derrubar muitas das maneiras pelas quais a Apple bloqueia, entre aspas, os seus usuários. O Departamento de Justiça, juntamente com 16 procuradores gerais estaduais e distritais, acusa a Apple de aumentar preços para consumidores e desenvolvedores em detrimento de tornar os usuários mais dependentes dos seus telefones. As partes alegam que a empresa impõe seletivamente restrições contratuais aos desenvolvedores e retém formas críticas de acesso ao telefone para evitar o surgimento de concorrência, de acordo com o comunicado. E aí, abre aspas aqui para o texto: a Apple exerce seu poder de monopólio para extrair mais dinheiro dos consumidores, desenvolvedores, criadores de conteúdo, artistas, editores, pequenas empresas e comerciantes, entre outros. Fecha aspas. O governo, nesse caso, aponta várias maneiras pelas quais a Apple estaria exercendo um monopólio de forma ilegal, prejudicando aí o ecossistema econômico e prejudicando os consumidores. Aí eles colocam aqui, ô Lucas, uma lista de coisas que estão acontecendo, estariam acontecendo, e de que a Apple tem culpa no cartório. Por exemplo, bloqueio de aplicativos de streaming na nuvem para coisas como videogame, o que reduziria a necessidade de hardware mais caro. Tentam interromper super aplicativos que abrangem muitos programas diferentes e podem degradar a, entre aspas, aderência ao iOS, tornando mais fácil para os usuários de iPhone mudarem para dispositivos concorrentes, suprimindo a qualidade de mensagens entre iPhone e plataformas concorrentes como Android. Isso aí é um endereçado claramente para aquela questão lá do iMessage, né? Que não funciona muito bem quando você vai mandar mensagem para alguém que tem Android. Para a gente aqui não dá nada porque ninguém usa o iMessage, todo mundo usa o WhatsApp ou outros similares, mas lá nos Estados Unidos isso é um problema. Limita a funcionalidade de smartwatches de terceiros com seus iPhones. Então isso vai pegar também, o Lucas, os smartwatches. E impede que desenvolvedores terceirizados criem carteiras digitais concorrentes com funcionalidade toque para pagar pelo iPhone. Então, isso são alguns pontos. Tem matéria aqui do The Verge, tem matéria do TechCrunch. E, na verdade, estou chamando atenção para isso porque já existe há pelo menos 2 anos, o Lucas, toda uma discussão a respeito de práticas anticompetitivas. Tanto Apple, estando na berlinda, quanto também o Google. Não vamos esquecer que alguns meses atrás a gente estava aqui no programa falando do processo lá também contra o Google por práticas ditas como anticompetitivas. E aí me parece que agora, com o empurrão que a União Europeia está dando nessas questões, que batem muito do que a gente vem falando aqui sobre o Digital Markets Act e o Digital Service Act, inclusive que falamos aqui há 2 semanas atrás, o quanto a nova regulamentação lá da União Europeia classificava essas grandes empresas como gatekeepers e tentava impedir justamente que elas não dominassem o ecossistema como um todo e tomassem conta de todos os serviços disponíveis que podem ser executados por meio desse ecossistema. E agora você tem esse processo forte aí vindo contra a Apple. Já teve essa discussão antes, no caso lá, Apple versus Epic, que nós também já comentamos por aqui, ô Lucas, e agora mais essa. Então você veja que esse cerco está, de certa maneira, apertando, e eu acho que essas grandes companhias, elas vão ter que, no final das contas, flexibilizar ali um bocado das suas regras. Há uns meses atrás teve toda uma polêmica lá com um aplicativo que tentava, entre aspas, burlar esse sistema de entrega de mensagens do iMessage para que usuários de iPhone e de Android pudessem conversar sem nenhuma perda de qualidade no envio de mensagens. E aí a Apple entrou na justiça, brigou e os camaradas acabaram desistindo. O CEO deu uma entrevista falando assim, ó, joga a toalha, deixa para lá isso, que eu não quero mais essa dor de cabeça para minha vida. Mas eu acho que tanto Apple quanto Google vão acabar tendo que flexibilizar algumas coisas e repensar alguns desses modelos. E é uma discussão sem fim, né, Lucas? É monopólio, não é monopólio? Você pensa assim, ah, mas o cara que mantém a plataforma, ele que mantém o ecossistema, ele não está impedido de cobrar taxas, de cobrar para quem quer que use o seu ecossistema. A grande questão é se ele começa a impedir que outras soluções entrem no ecossistema. E aí, eu confesso a você que eu não tenho uma resposta, o Lucas, para isso, porque, ah, mas o ecossistema é deles, eles que montaram, então todo mundo é obrigado a usar e seguir as regras, ou não, o Departamento de Justiça deveria intervir e tem que ditar ali como é que eles devem regrar o próprio ambiente que foi construído. É um negócio complicado, mas eu acho que faz todo sentido, e a discussão que existe é assim, pô, o pessoal está dando aí, sei lá, $1,000 ou mais num iPhone novo. E aí você não tem direito de escolher um meio de pagamento? Você não tem direito de escolher um aplicativo de mensagem? Você não tem o direito de... Teve um jornalista uma vez que perguntou para o Tim Cook se a pessoa tem um iPhone, mas alguém da família, mãe ou pai, tem um Android e aí você não consegue mandar mensagem direito para essa pessoa, e a resposta do Tim Cook foi: compre um iPhone para sua mãe também. Então, assim, você compra um aparelho de que é caro, que é uma peça de tecnologia cara, e você, em relação a outros serviços que não necessariamente a companhia estava ali te oferecendo lá desde o início, mas aí essa companhia te breca ali, sabe, impede que você use esses serviços, é bastante complicado, é uma discussão sem fim, mas eu acho que no final dessa festa, o que vai acontecer é que esses grandes ecossistemas vão se tornar mais flexíveis, tanto é que a gente falou aqui, semana retrasada, que o Fortnite já voltou para a Apple Store, lá para quem mora na União Europeia, já pode lá jogar seu Fortnite novamente, vai ter loja de aplicativos de terceiro, vai, sabe, uma série de coisas que são pequenos detalhes, mas com isso eles dificultam e muito que outros prestadores de serviço, que outras empresas criem soluções. E acho que vale a pena a gente ficar atento a isso. Ô Lucas, e aí só para engatar, duas em uma, e aí eu vou deixar o nosso querido Lucas comentar, mas que é isso aqui, ó, a famosa competição, né? Apple e Google juntas nos sistemas de IA. A gente tem falado aqui, né, Lucas, sobre os anúncios da Apple, o próprio Tim Cook, que não é um CEO desses verborrágicos, né, de ficar falando toda hora e ficar aparecendo na mídia, mas o quanto ele vem criado essa expectativa, falado sobre a próxima atualização do iOS, o que vai vir de inteligência artificial embarcado, e aí eles estão prometendo aí um negócio absolutamente disruptivo para o sistema de inteligência artificial que vai vir na próxima atualização do iOS. Portanto, ele está criando essa expectativa no mercado de que vai vir algo efetivamente muito, muito robusto. E aí saiu um vazamento, né? Sempre essa história do vazamento, o Lucas, e tem matéria da Bloomberg, por exemplo, falando que, na verdade, a Apple está em tratativas avançadas com o Google e que o esqueleto de toda essa arquitetura de inteligência artificial que deve vir embarcada nos novos iPhones, o esqueleto é o Gemini, que é o sistema mais avançado aí que o Google tem para oferecer para o mercado de massa. Portanto, estão trabalhando ali juntos. Eu não sei o quanto isso pesa ali e descredibiliza um pouco, ô Lucas, o esforço que a Apple tem feito para chamar atenção para o seu novo sistema iOS com recursos de inteligência artificial. Eles estão batendo no peito, dizendo que, olha, vai ser um negócio incrível, fantástico, extraordinário. Aí agora tem um vazamento dizendo que, olha, tudo bem, só que a base disso tudo aqui é o Gemini, do Google. E aí, isso, na cabeça do público, embora não seja exatamente isso, mas na cabeça do público pode representar o quê? Bom, então, na verdade, se eu comprar um Android, eu já tenho a qualidade e as funcionalidades de inteligência artificial de um iPhone, porque você está usando o que o Google oferece, vai ser mais um daqueles acordos de, tipo, a coisa do navegador padrão, né, que entra até nessa briga aí, anti-monopólio, que a Apple paga milhões ou bilhões ao Google, não lembro agora o valor, mas paga uma grana violenta para o Google todo ano, para que o Google seja o navegador padrão, o buscador padrão, perdão, quando você abre, por exemplo, uma busca no Safari. E vai ser algo parecido, vai ser algo nesse sentido, né? Eu vou pagar royalties ao Google para usar isso aqui que eles têm, esse sistema, como base para tudo que eu vou desenvolver aqui dentro. Portanto, olha aí, Lucas, acho que não foi uma semana muito boa para o senhor Tim Cook. Penso que ele tem aquele aspecto calmo, né? Meio zen, assim, pelo menos é o que aparenta, né? Sempre nas imagens dele, mas eu acho que essa semana ele esquentou um pouquinho a cabeça, Lucas. O que você acha, meu amigo?
Sobre a questão ali do ecossistema da Apple, eu imagino que vai ter que flexibilizar, porque para o ecossistema andar, melhorar, perceber mudanças, entender problemas, entender vantagens também, é preciso flexibilizar justamente para novas possibilidades entrarem ali. A gente não sabe, mas quantas boas soluções, de repente, não estariam ali dentro do ambiente da Apple que resolveria problemas para nichos específicos e hoje não está. A gente nem percebeu, nem chegou no mercado.
Verdade.
Então, é um ponto assim, para a gente pensar do tipo, vamos fechar o mercado aqui, vamos deixar totalmente exclusivo aqui, vamos dificultar, ou vamos abrir, vamos dar possibilidades e, de repente, dar uma porta de entrada aqui para soluções que resolvam problemas para os nossos usuários. Porque, de toda forma, ainda assim vai estar no ecossistema da Apple. De repente, ali, monetizar depois de alguma comprovação, depois de algum número mínimo de downloads ou de uso do serviço, por exemplo, porque isso é rastreável hoje. Então, alguma cláusula que permita a outra empresa que está entrando naquele ecossistema fornecer esses dados, de repente, à Apple, e a Apple olhar ali com o medidor, olha, a partir desse número aqui a gente passa a cobrar alguma taxa, alguma questão assim. Hoje, como é o ambiente da Apple, de novo, eles têm essa versatilidade e essa autonomia para... Aí é uma questão que você falou, essa autonomia para a gente, olha, pensar tudo de acordo com o que eu imagino, de acordo com as minhas regras. Para manter esse fluxo rodando, essa cadeia andando, eu acho que é bem interessante flexibilizarem. De novo, quem faz as regras ali é a Apple. Então, não seria tão ruim assim para o seu ecossistema, a princípio, com as informações que a gente tem. Não seria tão ruim flexibilizar para novas soluções estarem entrando ali no seu ecossistema.
Ô Lucas, e eu estava lembrando aqui, né, essa é uma briga que toda a indústria, de certa maneira, trava. Você tenta sempre manter a pessoa ali, criar um conjunto de soluções, manter a pessoa dentro da sua plataforma, entre aspas, mesmo que você não esteja tratando de uma plataforma de tecnologia. Mas isso pode acontecer com o mercado automotivo, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco. Você vai tentar manter o camarada comprando peças ali oficiais, peças da marca, peças licenciadas. Mas no mercado de tecnologia isso sempre foi uma questão. Eu estava lembrando da briga na época da Microsoft com a questão do Internet Explorer vir instalado já no Windows, né, que era também tido como uma prática anticompetitiva, porque aí você tinha na época o Netscape, depois você passou a ter o Mozilla, o Firefox, enfim. Né, você passou a ter outros navegadores, até ter o Chrome aí que acabou desbancando todos eles. Mas é sempre uma questão do quanto você cria um ecossistema, do quanto aquilo ali é mais aberto ou mais fechado. A gente poderia extrapolar isso para videogames também. Né? Então, o cara da Sony é obrigado a aceitar um jogo, aceitar a compatibilidade de um jogo do Xbox. Né? Então, vai ter sempre essa discussão. Só que eu acho que a coisa tem um limite. Quando você fala de iOS e Android, e aí você está falando de smartphones e até de smartwatches, mas principalmente os smartphones, que se tornaram uma peça de uso diário e uma peça, por que não dizer, essencial para a vida de qualquer pessoa hoje. Você não consegue tocar a tua vida sem um smartphone, porque isso dá a elas o poder de meter o bedelho não só no setor delas, mas em todos os outros setores da economia. Porque tudo passa por ali. E acho que é aí que está o grande problema. Portanto, a Apple não pretendia competir na área de games, ou não pretendia competir, possivelmente, no mercado de pagamentos. Mas a tecnologia da plataforma em si dá a ela essa possibilidade. E aí você tem a questão das práticas anticompetitivas. Sabe, eu acho que o ponto focal aí é que essas plataformas acabam dando a possibilidade que tanto Apple quanto Google, entre aspas, possam meter o bedelho em qualquer outro tipo de negócio e possam se beneficiar em qualquer outro tipo, em qualquer outro segmento de negócio, porque no final das contas são os donos da plataforma. Então, se o Google criar uma solução de educação específica para Android, o quanto ele não vai ter prioridade ali, não vai se beneficiar, enquanto outras plataformas educacionais vão ser prejudicadas. Isso é um exemplo, né? Não estou dizendo que o Google faça isso em todos os casos, nem a Apple, é claro, mas existem situações aí que são bastante emblemáticas, e eu acho que é por aí que a discussão toda começa. Eu acho, por exemplo, que você não ter capacidade de trocar mensagem com pessoas que têm um telefone diferente, a pessoa até consegue, mas tem limites ali, tem algumas perdas, quando vai mandar imagem, me parece, quando vai mandar link, então tem um problema ali. Isso deveria ser um recurso básico, né? Só para ficar num exemplo, né, Lucas?
No final das contas, acaba atrapalhando a experiência ali do usuário que usa o sistema iOS. Então, é meio ruim, no final das contas, para a experiência ali do usuário final. E sobre ali a questão da inteligência artificial e Apple e Google, brincadeira, né? A gente havia falado sobre exatamente essa questão de elevarem as expectativas que o mercado recebe de formas diferentes. Algumas semanas depois a gente tem esse vazamento. A gente não sabe se é real, né? Mas é vazamento. O Google está entrando em alinhamento ali, de repente, ali a Apple, na verdade, está alinhando ali com o Google de olha, vamos. Tá dando certo aqui. Samsung está usando, por exemplo, e Samsung vai disponibilizar e vai usar, vai ter disponível ali e vai usar esse recurso também, então vamos levar para o nosso também. E aí, imagina se o ecossistema do Google fosse fechado também, ou alguma coisa nesse sentido. Provavelmente eles vão pagar uma mensalidade, algum valor altíssimo ali, para isso, e é o que o Google fez com a Apple, que a Apple talvez deva fazer com novas soluções que vão entrar ali no seu ecossistema. Então, primeiro, assim, abaixou muito a expectativa, porque a Apple estava prometendo entregar algo totalmente diferente e muito inovador ali no fim do ano. E quando a gente vai entender, a gente não sabe também como a tecnologia vai...
Exato, como é que eles vão entregar isso, né?
Exatamente, mas assim, já não é nativo, então já tem uma pequena barreira nesse sentido, porque as coisas que são nativas são mais rápidas, respondem melhor, então a curva de aprendizado é mais rápida também ali para os desenvolvedores e tudo mais. Então, eu acho que a expectativa baixou um pouco do mercado em relação a isso, mas vamos seguir aí para entender os resultados disso no final das contas, quando a solução realmente chegar no mercado pela Apple.
Muito bem. Lucas Xavier, vamos falar agora de inovação. O brasileiro é realmente um povo inovador, Lucas. Posso puxar a vinheta, meu amigo?
Por favor, Bruno.
Vamos lá. Meu amigo Lucas Xavier, mais uma edição do Innovate BR. O que o senhor traz hoje? Mais uma vez, vamos falar de mecânicas de pagamento, porém sendo usadas de uma forma inovadora. Lucas, o que você traz hoje para a gente?
Não sei você, Bruno, mas você já fez Pix de um centavo?
Não, ô Lucas. Eu confesso a você que nunca fiz um Pix no valor de um centavo. Nesses valores mínimos, assim, acho que o mais barato que eu já fiz foi de R$2, R$2,50, normalmente alguma besteirinha que eu tô comprando ao longo do dia ali para matar a fome, então uma balinha, uma paçoca, normalmente são os valores mais baixos que eu costumo fazer, Lucas.
Entendi. Então, você, de repente, que está vendo e ouvindo aqui a gente pelo YouTube, pode colocar, de repente, aqui nos comentários, não é, Bruno? Inclusive, pedir, aproveitando essa oportunidade, pedir para o pessoal se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, que é muito importante, e deixe aqui o valor mais baixo nos comentários que você já transferiu pelo Pix.
Ô, Lucas, eu pensei que você fosse pedir para a galera fazer um Pix aqui para a gente. Pode ser também. Vou deixar aqui afixado na descrição do episódio o meu Pix e o do Lucas. Se vocês quiserem fazer uma transferência para a gente agradece bom. Também, né, Lucas?
Sim. Mas falando em valor baixos, Bruno, a gente viu aqui que alguns dados aqui... interessantes, e assim, esse Novate é muito mais para atualizar e narrar aqui alguns contextos aqui para os nossos ouvintes. Então, assim, o brasileiro ele usa Pix para mensagens agora, e assim, isso vem totalmente numa crescente quando a gente olha para o ano passado, e não são mensagens de R$2, R$2,50, R$5, R$10, são mensagens de um centavo. Então, vamos lá, as notas. O povo brasileiro ele é realmente inovador. Desde o lançamento do Pix, já existem registros do seu uso ali para troca de mensagens. Mas agora a coisa atingiu um novo patamar. Em 2023, foram 35,3 milhões de operações ali de valor muito baixo. Normalmente, ali, um centavo. Essas operações de baixo valor são utilizadas para mandar mensagens ou ainda para checar informações do tipo, podem ser de forma para verificar se realmente a chave Pix está funcionando ou coisas nessa linha. As transações de um centavo tiveram um aumento de 43% em relação ali a 2022. Então, assim, é uma crescente surpreendente aqui. A gente também não sabe, pelo menos a gente não foi divulgado no mercado, se tem alguma solução para isso, se tem alguma solução no mercado que impulsione esse tipo de ação, também é uma possibilidade, mas um centavo em transações não dá. Desde a criação ali do sistema instantâneo ali de pagamentos, as transferências de um centavo foram repetidas mais de 70 milhões de vezes. Isso significa que o equivalente a 700 mil reais ali foram transferidos dessa forma. Então, uma grana interessante aqui para a gente ter esse entendimento. A título de curiosidade, o maior valor ali já transferido via Pix foi de 2 bilhões de reais ali em uma única transferência. Já falamos aqui que o Pix foi o meio de pagamento mais utilizado ali pelos brasileiros em 2023 e ao todo foram 17,2 trilhões de reais ali transferidos via Pix ao longo do ano. Então, uma pequena parcela ali dessas transferências foram de um centavo, Bruno. É diferente, é um comportamento que eu não esperava. Entender essa notícia aí da semana. Então, assim, de repente, de novo, quando a gente tem um comportamento se repetindo bastante no mercado, existem possibilidades de novas soluções aparecerem. Então, quem sabe não aparece uma nova solução para esse contexto aqui que a gente encontra de um centavo, Bruno.
Ô, Lucas, eu acho isso maravilhoso, assim, que o brasileiro está transformando o Pix numa espécie de rede social. E aí tem uma reportagem aqui do jornal Folha de São Paulo, que está o link aí na descrição, que tem alguns prints de imagem. E aí é aquela coisa de troca de mensagem para reatar namoro, então tem um print de uma mensagem, pô, você me bloqueou, não sei o quê, e aí a pessoa usa o Pix para mandar uma mensagem, já que está bloqueado.
Não tem como bloquear, não é?
Exato, não tem como bloquear. E aí você usa o Pix, porque todo banco oferece ali uma espécie de aba para comentário. Então você faz um pagamento, você descreve ali alguma coisa, você salva algum tipo de informação ali. E a galera está usando isso para mandar mensagens, ô Lucas. Então eu acho isso formidável. Quem sabe não abre um campo aí, como você falou, para inovação. de repente, de um banco oferecer também, nossa, agora você pode anexar anexar imagens. Olha, você imagina, ah não, eu vou mandar Pix pelo banco tal, porque eu posso anexar uma imagem. Aí, Danúcio, aí virou, de fato, um novo WhatsApp, só que um WhatsApp que você tem que pagar pelo menos um centavo. Se algum banco der a opção de meio centavo, também vai ganhar, vai ter vantagem em relação a isso. E o brasileiro gosta tanto de mandar essas mensagens, que somou quanto aí? 700 mil reais ao todo, né? De tantas mensagens.
Reais.
Olha aí, de um centavo em um centavo, olha como é que se chega a um valor altíssimo.
Maior que o faturamento líquido de muitas empresas, inclusive.
Com certeza, com certeza. Então, se você está aí ouvindo a gente ou assistindo e quer desenvolver um app que seja inovador aqui para o mercado nacional, quem sabe um comunicador instantâneo aí baseado em Pix não seja uma solução, hein, Lucas? Mas aí também, curioso, né? O Pix de valor mais alto, 2 bilhões numa única transferência, Lucas. É uma loucura. Essa aí não foi para mensagem, né? Ou às vezes foi, né, Lucas? Porque já que tem tanta gente que foi bloqueada e usa o Pix para mandar mensagem, deixa de ser, ô camarada, deixa de ser pão duro e manda um Pix de valor mais alto, que é mais fácil da outra pessoa te desbloquear.
Bem interessante.
Ô, Lucas, eu vou deixar o Pix aqui nosso na descrição agora dos episódios para ver se alguém quer mandar. Eu não quero saber de mensagem, não. Quero é dinheiro mesmo. Tá? E aí, agora aquilo, né? Se alguém te manda um Pix de 2 bilhões, ô Lucas, eu desbloqueio por muito menos, eu desbloqueio qualquer um, não precisa nem ser os 2 bilhões. Né? Mas é isso, olha aí, brasileiro transformando o Pix num aplicativo de mensagem e qualquer hora em uma rede social. Realmente, somos um povo inovador, inegável, Lucas. Meu amigo, mais um Innovate BR aí pra conta. E agora, Lucas, como eu já brinquei aqui, né? Viramos, de fato, um canal automotivo. Porque os dois últimos tópicos que temos aqui têm a ver com carro. Eu vou falar rapidinho de um aqui, que acho que é... Você já tinha trazido isso na semana passada, acabou não entrando na pauta de tanta coisa que a gente teve na semana passada. Que é isso aqui, ó. A ARM vai desenvolver processadores para carros. Na verdade, assim, a ARM já vai desenvolver, não, ela já está desenvolvendo, trabalhando ativamente em processadores focados no mercado de veículos autônomos. E aí, a ARM, para quem não conhece, é uma fabricante inglesa de processadores. Hoje ela tem uma participação muito forte no mercado mobile. Aproximadamente 35% do seu faturamento vem de vendas de microchips para os telefones celulares, mas a empresa agora está mirando no mercado de veículos, em especial os veículos smart, né, os veículos conectados e os veículos autônomos, que precisam de um número cada vez maior de sensores e de uma capacidade de processamento cada vez mais robusta para que possam desempenhar bem suas tarefas ali no dia a dia. Segundo as previsões para o setor, o movimento de carros autônomos deve gerar 51,9 bilhões de dólares em faturamento até 2031. Portanto, a ARM já está ali com um olhar bem interessante, um olhar estratégico para esse novo segmento, que na verdade nem é tão novo assim, é algo que a gente já fala bastante, mas ainda não se massificou, mas a ARM já está com o pé lá na frente, pensando que esse de fato vai ser um mercado muito pujante nos próximos anos. E aí, ô Lucas, eu fiquei pensando que há algumas semanas aqui nós falamos sobre o cancelamento do Apple Car, nós falamos do desinvestimento da GM na Cruise, e eu até brinquei, poxa, será que o carro autônomo vai entrar na geladeira e vai ficar uns anos aí parado, sem muitas novidades? Bom, talvez para o mercado de uso doméstico você tenha essa freada no setor. Mas como você tem outros mercados, tem o mercado de delivery, tem entregas, tem transporte de carga, você tem outros setores aí que podem se beneficiar de algum nível de automação, não do nível 5 ali, como a galera busca, né, mas de algum nível de automação, você tem um mercado aí com bastante potencial. E é nisso que a fabricante inglesa está mirando. Tanto é que, segundo especula-se aí no mercado, entre seus principais clientes e potencial, quem lidera ali, quem encabeça a lista, é justamente a Amazon, o Lucas. E a Amazon não, até onde eu sei, não fabrica veículos para o mercado doméstico, mas ela pode ter todo o interesse em transporte de cargas, em delivery, enfim, ela certamente tem interesse em outras frentes. Ô Lucas, e aí a gente, continuando no mercado automotivo, ô Lucas, tem um outro negócio aqui que olha, tá deixando a galera lá nos Estados Unidos de cabelo em pé, para quem tem cabelo, não é o meu caso. Ainda não é um problema aqui no Brasil, porque o número de carros efetivamente conectados em circulação é baixo, mas vai acontecer cedo ou tarde. E mais uma vez, ó, quando a imprensa começar a noticiar, vocês lembrem que aqui no Up to Date nós falamos primeiro, né, Lucas? Que é isso, ó. Olha aqui. Lucas, montadoras compartilham dados dos motoristas e valor dos seguros aumentam. Imagina você, Lucas, você compra um carro novo. Foi lá, comprou um carro todo tecnológico, cheio de recursos, de drive assist, de smart isso, smart aquilo. E aí você passa 1, 2 meses dirigindo, e aí você chega à época de renovar seu seguro. E aí quando você vai ver, tua apólice está 30% mais cara. E aí você, pô, o que eu fiz de errado? O que aconteceu que eu não estou sabendo? Aí você entra em contato com a seguradora para entender o porquê do reajuste e ela manda você ler uma cláusula do seu contrato com a montadora sobre o uso de informações coletadas pelo carro. E aí teve uma matéria, uma reportagem do The New York Times falando sobre isso. Vários motoristas se sentiram prejudicados. O camarada, Lucas, após um mês de uso do veículo, teve que renovar o seguro e o seguro veio 20, 30% mais caro. E eles foram entender o porquê. Não é de hoje que a gente sabe, o Lucas, que as montadoras compartilham dados com terceiros. Inclusive, vamos lembrar que aqui no programa também nós falamos sobre um relatório lançado em setembro do ano passado da Mozilla Foundation, falando sobre privacidade e os produtos, as categorias de produto onde a privacidade está mais ameaçada. E no topo da lista, que surpreendeu muita gente, estavam justamente os carros. Não era a Alexa te bisbilhotando, não era o teu celular te bisbilhotando, mas era o seu carro, Lucas, te bisbilhotando. E o compartilhamento de dados dos motoristas agora virou uma questão. Praticamente todas as operadoras, todas as montadoras, praticamente todas as montadoras em operação lá nos Estados Unidos adotam essa prática, mas o pivô de toda a polêmica foi a General Motors, a GM, porque ela inclusive estaria estimulando nas concessionárias que os vendedores empurrassem ali, olha, ativa aqui, ó, o Smart Assist, ativa o Smart Drive aqui para você usar. Você pode usar um mês sem pagar, porque a pessoa ainda paga, porque a GM tem aquele sistema OnStar, né, de auxílio remoto ali para o motorista. Então, mas se a pessoa ativar e usar só pelo período gratuito, de qualquer maneira a coisa continua mandando as informações para a montadora. E isso não estava sendo divulgado, não ficava claro para o consumidor. Quando as pessoas usam esses recursos, elas não sabem que isso vai ter um impacto, por exemplo, no valor da apólice de seguros. E aí, ontem à noite, saiu uma nota da GM falando que não vai mais compartilhar os dados dos motoristas com terceiros. Porque havia algumas empresas ali de inteligência de dados que faziam essa interface, na verdade, com as seguradoras, Lucas. Portanto, eu acho que é mais uma questão aí, a privacidade se tornou um tópico, né, nos últimos anos, Lucas, um tópico importante, mas agora também no mercado automotivo não tem jeito, né? Os carros totalmente conectados, é óbvio que essa informação vai para algum lugar, fica armazenada em algum lugar, mas a questão é o uso que se faz dessas informações, que eu nem acho que seja uma ideia tão ruim, né, Lucas? As seguradoras já trabalham com os dados que têm em mãos para avaliar risco. Isso aí sempre foi assim. Então, dependendo de onde você mora, dependendo da sua idade, dependendo de se você vai com carro para o trabalho ou não vai com carro para o trabalho, sabe? As informações que a seguradora já tem, que a gente fornece, elas já são usadas para essa análise de risco. E aí é feito o cálculo ali para chegar no valor da apólice. Portanto, acho que não seria nenhum absurdo entender que a seguradora ter esses dados mais detalhados de como você dirige para avaliar risco e para colocá-la no valor do seguro, que isso seria uma boa opção, inclusive para assim, desestimular que as pessoas façam besteira no trânsito. Né? E isso é uma mecânica de incentivo poderosa para a galera parar de fazer besteira no trânsito. Agora, o que não pode, ô Lucas, é você não saber que está sendo monitorado. E aí você vai renovar o teu seguro e aí, ah, não, está mais 2.200, não, Lucas, agora teu seguro é 2.800. Nossa, não. E isso tem relatos, tá? Na reportagem do The New York Times, pessoas com um mês usando o carro novo. Sim. E a GM ainda estimulando a galera da concessionária. Em alguns casos, os motoristas relatam que sequer sabiam que o sistema estava ativado e operante. Portanto, ô Lucas, a galera está preocupado com a Alexa te ouvindo? Mas quem pode te dar, de fato, um grande prejuízo é o seu carro que está agora aí paradinho na garagem, ou de repente você está ouvindo. Eu gosto de ouvir muito podcast quando estou no trânsito. De repente você está ouvindo a gente no trânsito. Pensa bem no que você vai fazer aí e de como você está dirigindo, porque o seu carro pode estar já mandando informações para a montadora e você não sabe exatamente como é que a montadora está compartilhando esses dados. É claro que você pensa, ah, mas é óbvio, né? O carro está todo conectado. Então é óbvio que tem os dados, isso é óbvio. Agora que isso vai impactar no valor do seguro, por exemplo, não era tão óbvio. E agora está se tornando óbvio. É claro que a GM falou, não, isso não estamos até ganhando dinheiro com isso, mas isso é uma gota, aquela história é uma gota no balde d'água. Isso não interfere, isso não é o business da GM, isso não é uma questão, não estamos estimulando nada, mas... Mas no final das contas estavam, né? E embora ele diga assim, não, isso é melhor para a segurança do motorista e pode até abaixar o valor do seguro. Lucas, fato é que eu não vi na reportagem nenhum depoimento de alguém cujo apólice, o valor da apólice diminuiu, né? Todos os depoimentos são, olha, meu seguro está mais caro e não mais barato. Lucas Xavier, sei que você está de olho aí também. Em carros conectados, carros elétricos, estamos todos, né? Quem não está de olho, né, Lucas? Mas é o pessoal que gosta de bancar o Fittipaldi aí, né? Quando está dirigindo, vai ter que botar as barbas de molho quando tiver um carro conectado. E como eu disse, isso não é uma questão ainda no Brasil, mas certamente será. Se já não acontece, já deve acontecer, mas é que o número de pessoas que usam carros conectados, 100% conectados, ainda é pequeno. Mas isso a gente sabe que é uma questão de tempo e vai estar todo mundo aí, ou quase todo mundo, com carros conectados. E aí, quanto mais, é engraçado até que pega o público de maior poder aquisitivo. Carros mais modernos, mais conectados, maior a vigilância, Lucas. Toma cuidado aí com o que você está falando dentro do carro, porque...
Me fez pensar agora no BYD, que está vindo aqui para o Brasil. É um carro elétrico e que fez parceria com a Porto Seguro. Então, a gente bem acaba lembrado, fazendo essa conexão. Lucas,
nem lembrava disso. A gente falou sobre isso. Você falou sobre isso há uns programas atrás. Hein?
Sim, então quem tem a seguradora Porto Seguro, então, e tem um carro conectado, alguma coisa nesse sentido...
Vamos abrir o olho.
É interessante ficar de olho, exatamente, dar uma reler ali o contrato, ver o que foi assinado. Porque, assim, pessoas físicas dificilmente lê o contrato inteiro, detalhado e tudo mais. Então, eu vejo isso um rigor muito maior com pessoa jurídica, mas sim, pessoa física.
Galera não lê. A gente vai comprar carro, a última coisa que a pessoa vai pensar, o camarada vai ler as cláusulas, e quando muito, as cláusulas do financiamento, se tiver, né?
Exatamente. E assim, é o que você falou, poder, o público de mais, de mais controle, entre aspas, que mais fornece dados, é exatamente o público que compra carros conectados, que automaticamente são carros que têm um valor um pouco mais alto. Então, quem tem a possibilidade de manter carros nesse sentido é o público que tem poder aquisitivo mais alto. E assim, primeiro que a possibilidade de não saber ou de não deixarem claro isso é meio ruim, é sempre um pé atrás que às vezes a gente deixa pro usuário ali, final ali do nosso produto. E uma outra pena é que, beleza, entendi, compartilha ali com a seguradora, mas é somente com a seguradora. Não é para outros mercados. De repente, até um desconto, sabe? Porque a gente vê muito na questão de cobrar a mais depois ali para esse usuário final, mas de repente um desconto por fornecer esses dados, e de repente a própria montadora descobrir novos mercados com esse padrão de comportamento ali dos seus usuários. Enfim, uma coisa que a BioID veio para o Brasil e trouxe foi essa questão do tipo, vamos balançar esse mercado, vamos rever, vamos trazer novas coisas, novos contextos, novos preços. Então, assim, nem tudo é sobre aumentar, mas às vezes é sobre diminuir para ganhar mais market share, mais outros pontos, mais detalhes específicos no mercado que são totalmente estratégicos ali para a empresa. Então, eu vejo isso de uma outra forma, que nem sempre faz sentido quando a gente tem tantas informações, e hoje informação é um petróleo aqui para a gente, qualitativas. Quando a gente tem isso, de repente, ali para um público que compra tanto, a gente, de repente, faz sentido abaixar até alguns valores para a gente ter ganhos maiores e mais estratégicos ali no final das contas, e acaba totalmente ali melhorando a experiência desse usuário, melhorando a satisfação e também a questão do tipo, poxa, eu estou sabendo que minhas informações estão sendo compartilhadas, e eu vou saber também que essas informações vão retornar algum valor para mim, seja em produtos, sejam em serviços, sejam em outras coisas, mas de alguma forma isso vai chegar. E automaticamente ali para a empresa que também tá fazendo todo esse intercâmbio ali das informações, esse meio de campo ali das informações, as próprias montadoras também vão, pode ser muito importante para elas.
É isso, o Lucas, só para complementar, segundo a GM e outras montadoras ouvidas aí pela reportagem, eles compartilham esse comportamento de uso ali do motorista, né? Portanto, velocidade, como é que o camarada pisa no acelerador, enfim, distância percorrida, tempo de cada viagem, mas eles não compartilham, segundo, né, a reportagem, não estariam compartilhando outros dados, como localização, né, portanto, não está dizendo para ninguém por onde a pessoa passa, mas é claro que a gente sabe que isso está armazenado em algum lugar, né, mas é o preço também pela tecnologia. A gente usa o celular, eu uso o GPS ligado o tempo todo. Então é óbvio que o Apple e Google sabem por onde eu ando, né, Lucas? Não tem como. Né? Mas, de novo, a questão é o uso que se faz desses dados. E aí também, um último ponto aqui, segundo a reportagem, no caso da GM, pelo menos no caso da GM, é possível desativar esse sistema. Mas eu acho também que é o que as pessoas não querem, né? Imagina, você vai comprar um carro super moderno e vai desativar os recursos que ele tem, né, de conectividade. Não faz muito sentido, mas está aí. É algo também para acompanharmos. Lucas Xavier, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso Up to Date. Quero te agradecer, meu amigo, mais uma vez, por essa participação. Obrigado aqui por mais essa gravação matutina.
Obrigado, Bruno. Obrigado a todos os nossos ouvintes e pessoas que estão vendo aqui também a gente por vídeo. É ótimo ter esse feedback aqui do pessoal comentando já. Eu já estou vendo aqui embaixo os comentários aqui de quanto o valor mínimo do Pix que as pessoas deram aqui. Então, você que está ouvindo a gente, se puder compartilhar esse vídeo, se puder curtir, é importantíssimo para a gente se inscrever também no canal, porque a gente entende que você está percebendo o valor aqui no conteúdo que a gente está entregando, e isso é muito bom, e a gente fica muito feliz por isso.
É isso, meus amigos, obrigado pela audiência de vocês, a quem nos escuta, a quem nos assiste. Esse foi o Up to Date, voltamos no próximo final de semana. Um abraço a todos, até lá!